Humberto, olha só o que eu acabei de ler. Olha aqui, tá na minha mão, tá vendo? Ulisses de James Joyce.
Então,
eu mereço os parabéns.
Nossa senhora.
Isso é um feito, sabia? Que eu tô orgulhosa de mim. É como se eu tivesse subido no Monte Everest, assim.
É verdade, porque era até o livro de cabeceira do Antônio Weiss, né? Você sabia?
Não sabia.
Era o livro dele de cabeceira.
Não
ele
sabia.
Ele dizia que ele achava assim.
É um romance muito difícil de ler. Vale a pena ler. Vale a pena quando você sobe na paisagem, vê lá de cima, mas é um livro árduo de ler.
E a geografia, né? Você tem que conhecer a geografia, né? Foi dele que você foi percorrer os caminhos que ele indicava no livro?
Eu tive no Bloomsday, né? O Bloom é o personagem principal de Ulisses, né? E lá na Irlanda, em Dublin, tem um dia que é 16 de junho, porque toda a história de Ulisses se passa em um dia, que é o dia 16 de junho de 1900, enfim. E aí, o romance inteiro, que é enorme, acontece ao longo de um dia. Então, no dia 16 de junho, todo ano, tem uma festa que são comemoradas em todos os pontos da cidade onde o romance acontece.
Uhum.
Entende? Então, as pessoas fazem procissões ali naqueles locais e tem marcações no chão, né? E eu fui nesse Bloomsday.
Pois é, tem umas obras que realmente... Você sabe que, por exemplo, eu estava lembrando da Montanha Mágica, do Thomas Mann, também é uma leitura de fôlego, né?
É, não é tão difícil quanto Ulisses, é difícil, mas a gente pode... Todo romance longo é uma espécie de alpinismo literário, porque você tem que galgar aquilo, né? Nosso mundo, assim, muito disperso e com muito... Você tem que voltar aquilo e ler e lembrar, e é um esforço concentrado, né?
Pois é, de certa forma...
Guerra e Paz, né?
Pois é, Guerra e Paz tem um volume enorme de personagens,
sim,
né?
Sim.
Quer dizer, se você se perde numa novela, por exemplo, no Guerra e Paz, você está
em busca do
orientado.
Tempo perdido, 7 volumes, né? Mas o incrível desses livros é o trabalho do autor, é aquilo que o autor realizou ali. De
essa esforço, costura, né?
A costura, a complexidade, né? São obras que têm uma complexidade muito grande. E é quase um esporte mesmo. De
pois
você
é, uma coisa
concluir.
Que você não imagina hoje as pessoas tendo tempo para fazer isso, né?
Eu acho que só faz hoje em dia quem tem muito interesse por literatura, né? Infelizmente, assim, poucas pessoas estão tão dispostas, né?
É, porque normalmente na fase em que esses livros foram escritos, não só você valorizava o livro como referência, como esse... Você tinha um tempo diferente a ser percorrido,
talvez houvessem,
né?
Mais pessoas, né? Que tivessem o tempo e a disposição para...
Não, e com essa exposição que a gente tem constante hoje a
de
informações
mídia.
Fragmentadas, né? Que cada um, na verdade, junta do jeito que quer na cabeça, né?
Mas você sabe que eu acho que é interessante as pessoas buscarem fazer leituras densas e profundas, porque isso é um excelente exercício para o cérebro. Eu até acho o seguinte, hoje que a gente virou no mundo moderno, que a gente tem muitas facilidades, né? A gente vai para academia fazer exercício, porque a comodidade da vida moderna, a gente não usa o corpo, né?
Uhum.
Eu acredito que no futuro a gente vai fazer coisa parecida com o cérebro, sabe? De esforços intencionais para manter a habilidade cognitiva.
É, inclusive porque esses livros não são livros para serem lidos durante um dia,
não.
Né? Embora o Ulisses
não.
Seja um dia a história dele, você não consegue ler
não,
Ulisses
um
dia.
De jeito nenhum. Ulisses é o livro mais difícil que eu já li.
Em compensação, hoje você tem crônicas e contos que são bem menores para dar tempo da pessoa finalizar naquele
Sim.
dia.
O que,
né?
Tem seu valor, né?
Não,
também
não tem
seu valor.
Verdade.
Mas eu acho que é interessante a gente não perder essa capacidade de fazer leituras densas, profundas, difíceis, né? Ou, por exemplo, você lê um filósofo que exige que você entenda, né? Um Kant, entender aquele sistema, a gente fazer esforço de leitura, né?
É, mas eu tô te falando isso porque conto e crônica, você terminou a leitura, você vai para outro que é diferente.
É, verdade.
Um romance como esse, como você tá lendo durante vários dias, aquele universo tem que estar com você.
Tem que estar com você.
O tempo inteiro,
exatamente,
senão você.
E você tem que sustentar isso, né? Uma das coisas que eu acho que faz esse alpinismo literário, assim, eu tô falando como se fosse um esporte, é porque você tem que sustentar o interesse naquilo, né? Sustentar o seu envolvimento com uma história que você vai ler ao longo de semanas ou meses, né? Ou anos, né? Se for dependendo.
É verdade.
Em busca do tempo perdido, você pode levar anos para ler, né?
Não, inclusive, quando você faz releitura de um livro desse, você descobre coisas que você não tinha
porque
lido antes.
Sempre, né? Tem alguma coisa que escapou, né?
E até a sua vivência pessoal,
sim,
né?
Sim, verdade.
Às vezes você já amadureceu para certas coisas que, no início, se você leu muito novo, aquela história passou absolutamente
perdida.
Você
sabe que outra coisa que eu acho legal é isso, é reler. Uhum. Às vezes, eu li, não vou ler, mas não, quando o livro é muito bom, vale muito a pena reler.
Você viaja de novo, né?
Sim, e você vê coisas que você não viu antes, tem uma redescoberta.
Não, eu tô te falando isso porque, assim, ninguém chega e diz assim, ah, eu fui em Paris uma vez, eu não vou mais porque eu já estive lá.
Exatamente.
Então, você pode falar isso sobre um livro.
Sim,
eu já li esse livro.
Alguns a gente sente que não vale a pena, mas outros vale muito a pena reler.
É verdade.
Grande Sertão Veredas eu já li 3 vezes.
Nossa, já passei um bocado
adoro,
por esse sertão.
Adoro, adoro.
Ô, Marta, chegou nosso andar aí. Vamos lá?
Tchau, Humberto, vamos.
Você ouviu Conversa de Elevador. Com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.